Olá, artistas do Brasil! Você que tá ouvindo a gente aqui na sala 1604 hoje, gosta de arte digital, mas já ficou na dúvida de qual hora seguir? Você já sentiu medo de vender a sua arte? Como é que faz pra se organizar na vida sendo freela? Será que só dá pra ser artista se tiver nas redes sociais? Hoje a gente vai trazer um tema novo pro canal, a gente nunca falou sobre isso aqui, então bora mergulhar no universo do lettering! Para falar desse assunto, eu acho que não podia ser outra pessoa. A nossa convidada de hoje é a Rebeca Sirineu, arroba tipo da Rebeca. Seja muito bem-vinda à sala 1604.
Oi, Gabi. Valeu, gente. Travei, né? Fiquei nervosa aqui. não tô acostumada a gravar podcast.
Normal.
E aí, obrigada pelo convite. Eu sempre escuto os podcasts da Rebo, então é muito massa estar aqui como convidada.
Que legal. Fico muito feliz quando alguém fala que ouve podcast, porque, né? Muito estranha a sensação de você estar falando pra ninguém, mas aí quando as pessoas falam, nossa, eu ouvi aquele episódio, foi muito legal, eu fico, eba!
Parece que a gente é amiga, porque eu fico escutando enquanto eu faço as artes também, e aí vocês falam algo e eu fico, nossa, é verdade, concordando, assim, falando sozinha.
Nossa, tem, as pessoas já me falaram coisas mais absurdas, assim, sobre o momento de ouvir podcast. A maior parte, assim, é lavando a louça, fazendo faxina na casa.
É ótimo.
Esse é o grupo 1. O grupo 2 é o grupo que ouve no banho.
Não, eu não sei.
E o grupo 3. E o grupo 3 é o grupo que ouve fazendo arte.
Eu me enquadro no 3, então. Já sei onde eu tô.
Então, vamos começar aqui nosso papo. E eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, na verdade, como que você começou a trabalhar com arte. Porque, como eu disse, lettering é um tema que a gente nunca trouxe pro canal, uhum. A gente nunca falou sobre isso aqui, e eu queria que você contasse um pouco pra galera que ainda não está familiarizada com esse universo.
Que honra ser aqui a pessoa que vai introduzir esse assunto nos podcasts. pra você que tá aqui, chegou agora, não me conhece, nunca ouviu falar do meu trabalho, eu sou artista de lettering, e o que é isso? É basicamente que eu trabalho com ilustração, mais ilustração de letras. Então, uhum. Eu faço letras de uma forma legal, palavras, frases, para que elas representem um contexto, para que elas comuniquem, assim como a ilustração comunica uma ideia. O lettering também faz isso e usa as palavras e os desenhos, juntando essas duas coisas, para comunicar essa mensagem. A minha formação, assim, eu sempre achava que eu ia trabalhar com criatividade, desde que eu tava no colegial, assim, mas eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer, e lettering pra mim não surgiu faz tanto tempo assim.
Uhum.
Eu fui fazer publicidade, que é a carreira que as pessoas indicam, tipo, ah, você gosta de criatividade? Ah, então vai fazer publicidade, porque é meio que tipo...
É isso ou design, né? Você
exatamente.
Está acabado a essas universidades.
Exatamente, e aí lá na faculdade de publicidade tem fotografia, aí você aprende filme, edição de som, direção de arte, redação, tem vários caminhos criativos. E eu sempre gostei das artes visuais, assim.
Uhum.
E aí eu achava que eu ia ser diretora de arte em agência. Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, nossa,
meu,
pô, super
meu sonho.
Trabalhar, super trabalhar em agência, ganhar Cannes e tal. E aí eu comecei a trabalhar em agência, de fato, comecei a estagiar em agências aí de São Paulo, que eu estudei em São Paulo, né? Continuo morando em São Paulo.
Uhum.
E aí eu vi que, talvez não seja isso que eu queira fazer da minha vida. Eu
reajustou a rota.
E eu fiquei super confusa, porque pra mim era tipo, tá, eu gosto de dessa comunicação visual, de arte, design, direção de arte e tal, mas eu não me encaixo muito bem nesse universo de agência. E agora, o que que eu vou fazer na minha vida? E aí eu comecei a trabalhar em um monte de coisa diferente, porque eu achava que, no final das contas, talvez criatividade não era pra mim.
Uhum.
E aí eu fui trabalhar com planejamento, com redes sociais, com comunicação em geral, assim, fazer plano de comunicação. E nesse meio tempo, assim, desde a época da faculdade, eu sempre desenhava no meu caderno, assim, eu tinha um caderninho de desenho que eu levava pras aulas, e aí em todas as aulas chatas eu ficava desenhando. Às vezes, no estágio, na hora do almoço, assim, no intervalo, eu sentava, já tinha almoçado, e aí eu sentava sozinho e ficava desenhando durante o almoço. Então, é algo que eu sempre quis, eu sempre curti, eu sempre gostei, assim.
Já tava bem presente na sua vida.
Exatamente, mas era só um hobby ainda. Então, eu acho que eu nunca via muito a possibilidade de trabalhar com isso. Até que aconteceram duas coisas que me mostraram assim que isso poderia ser um caminho possível. É, a primeira coisa é que eu trabalhei numa empresa que ela prestava consultoria para pequenos empreendedores e startups, assim. E era muito sobre empreendedorismo e tudo mais. E eu trabalhava ali na parte de comunicação, fazendo plano de comunicação para essas empresas. E aí eles davam cursos de empreendedorismo. E eu participei de um dos cursos, que durou acho que 3 ou 4 meses. E foi meio que uma mentoria, assim. E isso mudou completamente a visão que eu tinha das coisas. Porque eu até tinha tentado uma vez ser freelancer, fazer projetos freelancer. Mas eu... Não engrenou o negócio. Depois que eu fiz esse curso de empreendedorismo, eu falei assim, então...
Era isso!
Quer dizer que ser freelancer é um pouco de empreender. Na verdade, é tudo a ver com empreender.
Sim.
E aí a ideia começou a formular melhor na minha cabeça.
O que você aprendeu no curso? Tipo, quais eram os módulos, quais eram as divisões que fez você ter esse clique, assim?
Eu acho que primeiro a gente aprendeu a formatar o negócio, assim, a entender, tá, o que, que você vai vender de fato, pra quem você vai vender isso, qual a melhor forma de vender isso, se o que você tá oferecendo é o que as pessoas querem, é o que resolve o problema das pessoas. E eu sempre tive essa visão muito artística de tipo, vou fazer as minhas artes aqui, se alguém quiser comprar, a pessoa vai comprar.
Não gostou, gostou, não gostou, não tem problema.
Exatamente. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu falei assim, faz sentido, porque eu posso continuar fazendo arte pra me expressar, mas eu também posso oferecer isso como um serviço, de uma forma que as pessoas queiram me contratar e trabalhar comigo. E aí, eu comecei a pensar e a formular tudo isso. E aí, foi em 2018, aí, pra dar uma linha do tempo geral aqui, que eu não falei sobre nada, exato, sobre anos e tal. E aí, foi nessa época que eu lancei o meu primeiro workshop, que foi presencial em São Paulo, na Papelaria Universitária, que eu alugava o espaço deles. Um beijo pra Papelaria Universitária, que eles me apoiam desde aquela época, são uns maravilhosos.
A gente também é parceiro deles, é isso aí, gente. Compre na Papelaria Universitária.
E aí, eu tava morrendo de medo, lancei esse workshop, e assim, eu não tinha muitos seguidores na época, sabe? Eu tinha, acho que 2-3 mil seguidores, no máximo. E a primeira turma lotou, era de 12 pessoas, mas assim, um workshop de um dia inteiro. E com material incluso, então é um valor ok, assim, até. Eu tava morrendo de medo das pessoas não quererem pagar ali, eu acho que era tipo R$350 pra participar do workshop. E lotou, e eu falei assim, caraca,
uau! Existem pessoas interessadas no que eu faço!
Ai meu Deus, dá pra ganhar dinheiro fazendo algo que é legal, que eu gosto de fazer. E aí, a minha cabeça abriu, assim, porque eu achava que fazer lettering era vender quadrinho, vender caneca. E aí, eu comecei a ver que poderiam ser outras coisas, né? Porque eu acho que tem meio que, assim, duas vertentes do lettering que eu considero, assim. É o lettering que é mais próximo do artesanal, que é isso da ilustração à mão, de personalizar objetos, canecas, caixas, sei lá, embalagens... E aí tem o lettering um pouco mais comercial, né? Voltado pra empresas e tudo mais. Ou até mesmo arte digital, pra social media e tal, ou pra campanhas. Então eu vejo meio que essas duas vertentes. E essa vertente mais comercial é mais próxima da ilustração. Pra mim, né? Isso tudo aqui é inventado pela minha cabeça. Não existem fontes, tá?
Fonte, Arial. Exatamente. Mas agora que você falou disso, duas coisas me surgiram aqui. Uma é como é importante a gente não virar a cara para coisas que, a princípio, parecem não nos interessar, né? Porque, tipo, se você tivesse uma mentalidade de, nossa, empreendedorismo, que coisa tosca, sabe? Porque sempre rola muito meme com isso, né? No lance de empreender, assim, e tal. E a galera fica meio com um rancinho, né?
Disso. Eu entendo.
E eu super entendo, porque a gente sabe... Também, exato, existem os famosos, né? Os gurus do marketing digital. Você já ouve marketing digital, já pensei esquema de pirâmide na cabeça da maioria das pessoas, né? E aí eu acho que a gente
tipo,
acaba...
a pessoa vai ganhar dinheiro vendendo curso, só pra vender curso, pra você aprender a fazer curso.
Exatamente. E aí a gente tem que, acho que, se fazer um pouco dessa ideia, porque nós vivemos primeiro numa sociedade capitalista. E isso tem suas coisas muito ruins, mas tem algumas coisas legais. E das coisas legais, acho que é a possibilidade da gente ter a liberdade de trabalhar com coisas, por exemplo, que a gente ama, né? Tipo, obter renda fazendo trabalhos artísticos, por exemplo.
Sim, principalmente se você é como eu e talvez... você não seja essa pessoa que se encaixa num trabalho normal, assim, que se sente feliz e que você gosta de fazer aquilo. Eu sempre me senti meio fora do lugar, assim, em trabalhos normais. E isso me deixava muito frustrada, porque falo assim, caraca, eu vejo meus amigos aqui super curtindo as empresas que eles trabalham, querendo evoluir e tal, e parece que eu tô meio perdida ainda no que eu quero, no onde eu me encaixo. E aí era só porque eu não me encaixava num trabalho normal, mas...
No padrão tradicional de trabalho.
Exato. Né? No final das contas, eu fui encontrando o que fazia sentido pra mim.
E eu gosto sempre de lembrar que, apesar de a nossa primeira imagem de empreendedores e empreendedorismo ser essa coisa meio estranha, assim, da qual você não quer se aproximar, sempre tem as marcas que a gente gosta, né? Sempre tem as marcas que a gente é apaixonado e consome dessas marcas por diferentes motivos. Mas um dos grandes motivos é que tá alinhado com algum tipo de valor que a gente tem, né? Ou, sei lá, pode ser um valor estético, pode ser um valor ambiental, pode ser um valor social, enfim. Tem vários motivos pra gente consumir das marcas que a gente escolhe consumir. Então, tem empresas fazendo coisas bacanas, sabe? E aí, quando você começa a pensar por esse lado, você vê que você pode ser uma dessas empresas e uma dessas pessoas que tá construindo algo que é mais legal mesmo e não, tipo, marketing multinível.
Exatamente, né? Você pode empreender do seu jeito e fazer a sua empresa do seu jeito, não precisa seguir esses
modelos. Eu acho que essa é a parte massa do empreendedorismo. Mas foi uma das coisas que eu pensei enquanto você estava falando, tipo, de como é importante a gente não virar a cara para coisas que a princípio não nos parecem interessantes, né? Porque ter feito esse curso basicamente mudou tua jornada,
sim,
assim, né?
Sim, total. Eu acho que, assim, essa experiência de ter trabalhado em vários lugares, enquanto eu tava na faculdade, depois que eu me formei também, eu aprendi várias habilidades que eu uso hoje. Então, não necessariamente eu tava ali trabalhando com criatividade, que era algo que eu queria fazer, mas as coisas que eu aprendi, eu uso hoje. Por exemplo, depois que eu trabalhei nessa empresa, eu já tava ali com esse bichinho de, eu quero um dia sair pra conseguir trabalhar com lettering, que é o que eu curto. Mas aí eu fui trabalhar no Omelete, que...
Meu Deus, fala sobre isso, tenho certeza que todo mundo vai querer saber.
Eu também era super fã do Omelete, eu sempre quis trabalhar lá, e aí surgiu essa oportunidade, e eu falei assim, caraca, vamos deixar em stand-by aí essa ideia um pouquinho de montar uma empresa de arte e ver como é que vai ser essa oportunidade, que eu acho que vai ser muito massa. E, assim, muito do que eu faço hoje, eu aprendi lá. E muitas das pessoas que me ajudaram nessa trajetória foram pessoas que eu conheci lá. Então, é muito legal você poder, antes de você decidir o que você quer, você passar por vários lugares, porque não é tempo perdido, sabe? São experiências que você vai agregando e somando.
Não, com certeza, eu super acredito nisso. E às vezes eu tenho muita sensação, tipo, que hoje eu trabalho com comunicação, estratégia de redes sociais, organização e produção de eventos e tal. Mas basicamente eu converso com artistas o dia inteiro, todos os dias, né? Minha vida é essa. E aí eu fico, tipo...
Parece um trabalho bem legal também.
É legal, eu gosto bastante do que eu faço. E aí eu fico, tipo, cara, se eu quisesse ser artista, né, e trabalhar tipo, com qualquer coisa que eu achasse legal, eu gosto bastante de música, eu gosto bastante de pintura, eu gosto bastante de literatura, eu já ia ter uma bagagem tão grande, assim, que, tipo...
Exato.
Sabe? Só acumulando.
Só de fazer assim. Milhões de episódios de podcast, você já tem aula toda semana aí com artistas diferentes.
Exatamente. Sou mentorada por vários artistas aí, faz pelo menos 6 anos. Então, né, com certeza a gente vai aprendendo, né? Se a gente liga essa chavinha de aprender em todas as situações, a gente com certeza vai aprendendo. Beleza. Fez o curso de empreendedorismo, aí você foi trabalhar numa Omelete, aí depois que você saiu do Omelete, você já começou a tua carreira solo.
Sim. Trabalhar no Omelete foi uma experiência, assim. Foi muito legal planejar a CCXP e participar da CCXP. E não participei do Artist Alley, fiquei triste, mas participarei ainda. Vou fazer.
É bem legal, participei só uma vez e foi maravilhoso.
Quero fazer minha estreia no Artist Alley presencial, se Deus quiser, vai rolar.
Ano que vem vai ser muito louco.
É isso aí, nossa, eu quero muito. E foi uma experiência, assim, porque eu trabalhei com... Um planejamento, a gente chamava de planejamento criativo, que a gente fazia as marcas que queriam trabalhar com o Omelete, a gente montava todo um plano de comunicação, estratégia e tal, tanto nos eventos quanto nas mídias online do Omelete, né? Então, a gente pensava em ações criativas, em formatos criativos que as marcas poderiam fazer dentro do Omelete.
Uhum.
Foi muito legal porque eu aprendi a lidar com cliente. Até então, nos lugares que eu tinha trabalhado, eu nunca lidava diretamente com cliente. Eu lidava, conversava com meu chefe, com os coordenadores e tal. Eles me passavam as tarefas, o que tinha que fazer. Aí, eventualmente, a gente ia lá apresentar pro cliente, mas não era eu que conversava.
Uhum.
E aí, no Omelete, eu geri vários projetos de conversar com o cliente, de aprovar coisa com o cliente, de algo deu errado, como é que a gente faz pra contornar essa situação, e aí, tipo, falar as coisas com jeitinho pra resolver os problemas, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que foi uma super aula, assim, sobre essa parte de relacionamento com os clientes, assim, que é algo também super importante se você quer ser artista e, enfim, divulgar seus trabalhos por aí, trabalhar com as pessoas por aí, porque no final das contas a gente não faz só arte, né? A gente precisa falar com as pessoas pra fazer arte. E aí foi muito massa isso. E eu também tive bastante convivência com os ilustradores do Omelete, que na época eram o Ryan Smallman.
Ah!
E o Luiz Toião. Então, foi muito legal, assim, a gente super se conversava, e aí também ver o que eles faziam, as ilustras que eles faziam, tal, trocar ideia de job e tal, me incentivou também a fazer essa transição. E aí, chegou um momento que todo esse tempo, assim, eu tava ainda investindo nos meus trabalhos de lettering, nos meus perfis das redes sociais, continuava fazendo alguns workshops, tipo, a cada 2 meses dava um workshop presencial.
Uhum.
E aí, chegou uma hora que eu tive que escolher, porque eu chegava em casa, tinha que trabalhar mais. Jornada tripla. Trabalhava até de madrugada. Teve vezes que eu fui fazer mural em parede, e aí eu tive que fazer de madrugada. Então, eu saí do Omelete, tipo, 6 da tarde, cheguei lá na empresa que eu ia pintar, tipo, 6:30, 7, pintei até 2 da manhã, aí no dia seguinte, de novo, fazendo isso. Então, fiz várias loucuras, assim. foi necessário, mas não vou falar que foi legal, porque eu também não quero glamourizar esse negócio de, tipo, trabalho enquanto eles dormem. Mas foi o que me ajudou a, quando eu fiz a transição, assim, eu já tinha um negócio meio que montado, assim, já tinha uns jobs rolando, já tinha um negócio, assim, mais encaminhado pra eu conseguir me dedicar mais e tal. Então, não foi uma coisa do zero, nada.
Não, com certeza te deu mais segurança, né? Porque acho que um dos grandes medos das pessoas, assim, de, ah, eu vou trabalhar com arte, vou ser frila e tal, é que boa parte das pessoas já estão trabalhando com isso, às vezes numa agência, às vezes num estúdio, uhum. sabe? Já tem um trabalho com isso. E, obviamente, você fica inseguro, né? De, tipo,
sim.
Vou largar aqui a minha estabilidade de receber um salário todo mês pra me jogar numa parada que
exatamente.
Eu sinto que vai dar certo, mas eu não tenho como saber, com
exatamente.
Certeza.
Não, eu até falei assim, ai meu Deus, ó, se não der certo em um ano, eu volto correndo pro Omelete e
eu ligo lá
pedindo, pelo amor de Deus, Érico Borgo me contrata de novo.
Eu imploro, eu faço o que tiver pra fazer aí.
Exatamente.
Então você se deu um prazo, assim, do tipo, vou testar e ver o que acontece.
Eu me dei o prazo, mas assim, não tinha muito, não tinha essa garantia de verdade, né? Mas eu sempre saí dos lugares que eu trabalhei, assim, tipo, muito de boas com as pessoas. Então, eu esperava que, beleza, acho que se em algum momento eu precisar, talvez eu consiga a oportunidade em algum desses lugares que eu passei.
Uhum.
E aí, isso foi uma segurança pra mim de, tipo, na hora que eu pensava assim, ah, meu Deus, vai dar errado. Eu falo assim, não, calma, ó, você ainda tem esse plano Z, caso tudo dê errado. Mas, graças a Deus, desde então, as coisas têm dado certo. E, aliás, você falou dessa coisa de bater um nervoso, assim.
Uhum.
A primeira semana de frila, eu surtei completamente, assim. Eu tava completamente surtada. De, tipo, ficar dando refresh no e-mail a cada 5 minutos e não chegava orçamento. Eu falava assim, ai, meu Deus, eu vou morrer. Não...
E agora? Como? Como? Fiz? Cadê meus clientes? Socorro.
E aí, uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito, mas muito, é eu mandei uma mensagem pra Bianca Nazari, que era uma das
perfeita.
Artistas. Era uma das artistas que eu mais admirava, assim. E aí eu falei, Bianca, eu tô completamente surtada, com medo de dar errado. Posso marcar um café pra você me falar como que você fez funcionar sei lá, eu...
sua vida.
E eu me senti mais segura de que, tipo, vai dar certo, de que não é uma decisão completamente louca. E essa conversa foi muito importante pra mim, que ela total me apoiou e falou assim, não, tá tudo bem, pega um tempo pra você pensar nas coisas, não precisa ficar com pressa de receber milhões de job agora, formula as coisas direito, é, sei lá, faz o seu portfólio, melhora as suas redes sociais nesse tempo pra você chamar clientes que tenham a ver com você. E aí ela falou bastante sobre, a gente falou bastante sobre essa parte emocional da insegurança e tal. E, sei lá, eu acho que a gente ficou umas 2 horas no café conversando, assim. E eu lembro dessa conversa até hoje, porque foi, assim, acho que por causa dessa conversa que eu não surtei.
A Bianca te deu apoio emocional que você tava precisando pra conseguir persistir.
Exatamente. Aliás, eu não sei se ela sabe o quanto essa conversa foi importante pra mim. Então, Bianca, se você estiver ouvindo isso, um beijo pra você.
Olha, eu e a Bianca temos reuniões periódicas regadas a vinho e lágrimas. Não. Então, ela faz isso comigo também. Então, eu também agradeço você, Bi, amiga, por ser tão querida e
nossa,
companheira.
A amiga artista mais querida das redes, de todo o universo artístico.
Ela não é legal só no online, gente. Ela é legal no offline
olha
também.
Olha só.
Depois que você conseguiu aí, tá, beleza, se jogou, foi pra trabalhar com isso e tal, e apareceram os seus primeiros clientes. Como apareceram os seus primeiros clientes? Que essa é, eu acho que esse é o medo, que você falou, essa insegurança de ficar dando F5 na caixa de entrada e ficar, tipo, olhando o inbox toda hora, e meu Deus, não tá chegando ninguém, como é que eu vou fazer pras pessoas chegarem, sabe, como é que foi essa parte?
E não chegou, uma coisa que eu falo... É verdade, eu tô sendo sincera aqui, gente, chorando os pitangas. No primeiro mês, eu ganhei de jobs R$80.
Ou seja, pagou uma caneta.
R$80 sem tirar os custos ainda. E aí, eu... Mas assim, precisou de muita... Como é que eu falo isso? Precisou de muita resiliência pra eu ver que aquilo... não era um definidor da minha trajetória, sabe? De que aquele primeiro mês... Primeiro que era janeiro, né? Então, janeiro é o mês que ninguém tá afim de trabalhar. Tá todo mundo de férias.
As pessoas estão meio que pensando no que elas vão fazer ainda, né?
Exatamente. Planejando o ano. Então, as coisas não funcionam muito bem. Então, eu precisei respirar muito fundo, fazer terapia pra entender que, tipo, não, beleza, as coisas não vão ficar assim. Não é porque está janeiro assim que vão ficar assim. E aí os clientes foram surgindo. E eu sou uma das pessoas que veio do Instagram. Então, eu estava escutando o podcast da Isa Zeferino e ela falou assim: ai, gente, eu sou de likes, eu também sou. E o Instagram sempre foi uma forma bem legal de eu divulgar o meu trabalho. E bastante cliente chegou por lá nessa época, que eu ainda não tinha um portfólio tão formal assim. Gente, não façam isso, eu saí sem ter portfólio, é só o Instagram, não façam isso.
Deve ser uma das coisas que a gente mais repete aqui, além de estudo em fundamentos, é criar um portfólio.
Exatamente. Já faz uns 2 anos que eu alimentava as redes sociais, então já tinha uma base, assim, de pessoas me seguindo e de pessoas que estavam interessadas no meu trabalho também, porque as pessoas, eu sinto, assim, que elas acham que precisa ter muitos milhares de seguidores pra você conseguir trabalhar com arte, tipo, sei lá, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Mas não é isso, né? Eu tinha uma base ali de... Acho que na época eu tinha, sei lá, uns 10 mil seguidores. E isso já me trazia muitos jobs, porque essas pessoas que estavam me seguindo eram pessoas que realmente gostavam do meu trabalho e estavam ali porque elas estavam interessadas no que eu fazia, né? Não só pra ver arte bonitinha, dar like e compartilhar, mas pra realmente apoiar o meu trabalho, ou às vezes elas já me seguiam com esse interesse de me contratar pra fazer alguma coisa, então isso foi realmente uma porta de entrada pra eu conseguir começar a trabalhar com isso. E uma das coisas que me ajudou bastante também foi as pessoas que eu conheci em todos esses lugares que eu trabalhei, então eu sempre falo que as pessoas que você conhece são os seus maiores aliados na hora de você trabalhar com arte. Porque você vai precisar que as pessoas divulguem seu trabalho, que as pessoas te contratem. E vai ser sempre as pessoas que você conhece, seus amigos, as pessoas que trabalharam com você, que estudaram com você. Então, eu sempre eu sempre quis que as pessoas soubessem, que as pessoas que estavam perto de mim soubessem que eu trabalhava com arte. Então eu falava pra todo mundo, olha só, tô trabalhando com lettering, hein? Ó, se você precisar de lettering, tô aqui, viu?
Sim, você foi sempre, tipo, divulgando teu trabalho, né? Tipo, deixando as pessoas saberem o que você faz.
Sim, porque é muito mais fácil a pessoa te contratar se ela te conhece, porque ela sabe como você é e que vai ter mais confiança em você, do que uma pessoa que não te conhece te contratar. Então, até você conseguir ter essa
validação do mercado, quase.
Exato. Né? Essa validação do mercado, você tem que ir indo pelas pessoas que te conhecem. Então, no começo... E até hoje, é bastante assim. Então, veio pelo Instagram, pelas pessoas que eu conhecia. E também tentava sempre mandar mensagem para algumas pessoas que eu achava legal trabalhar. Tinha um perfil no Instagram que eu achava bem legal seguir. Ele fazia conteúdo sobre branding, sobre marketing e tal. E aí eu mandei mensagem pra eles e falei assim, viu? Queria muito trabalhar com vocês.
Dá alguma coisa pra fazer aí.
É, vocês estão precisando de alguma coisa. E é um cliente que eu atendo até hoje, que a gente super se dá bem, assim, a gente faz coisa até hoje. Então, essa coragem de falar com as pessoas rendeu alguma coisa, assim... 90% das pessoas não respondem, mas às vezes as pessoas respondem e às vezes dá certo.
Mas você não precisa dos 100%, né? Você precisa desses 10, né? Se você consegue fazer com esses 10, tá ótimo já.
Sim. E aí foi isso. E aí o negócio foi rolando mais, foi engrenando mais. E aí as pessoas foram falando mais sobre o meu trabalho. Aí viam... Meu trabalho tava saindo na rua, assim, né? Tava botando projetos que se realizaram, que foram ao ar, então isso ajudava também a conseguir mais projetos, que trabalho chama mais trabalho, e aí a coisa foi rolando melhor.
Faz todo sentido, acho que nesse aspecto não é muito diferente da trajetória de artista de outras áreas, assim, é o que você falou, trabalho chama mais trabalho. Mas nesse começo que você falou que você começou a postar seu trabalho nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, sua plataforma principal, e você começou a prospectar pessoas, né, prospectar clientes de modo mais ativo, do tipo, olá, boa tarde, quer me contratar?
É.
O que é que você postava? Você postava só lettering, você colocava coisas da sua vida?
Eu tinha um perfil só pra lettering, né? Então, nessa época, quando eu comecei, ainda não era da época do vídeo, então era mais imagem mesmo. E aí eu postava, eu tentava fazer artes semanais, assim, sempre tentei fazer artes minhas, sem ser pra nenhum projeto, pra as pessoas verem e acharem legal. E aí eu colocava o backstage, aí eu dava dicas também, eu falava sobre os meus projetos com os clientes. Então, eu tentava fazer um perfil que atraísse tanto pessoas que queriam me contratar, quanto artistas também, porque eu também queria continuar ensinando e continuar dando workshops e cursos e tal. Então, eu tentava...
Tinha esses dois públicos.
É que é algo que eu tenho até hoje. E aí, é uma coisa que eu falo muito com o Ryan também, que tem artista que faz conteúdo pra artista, mas você tem que entender, na verdade, quem que você quer atingir ali. E se você não oferece nada pra outros artistas de que pode agregar valor pra eles, assim, não faz tanto sentido o seu conteúdo ser só pra artistas. Mas se você... tem algo pra ajudar, oferecer, ajudar eles nessa trajetória também. E aí faz sentido você fazer conteúdo pra outros artistas. Então, eu acho que essa estratégia, assim, ter estudado isso, ter trabalhado com essa parte de comunicação, redes sociais, me ajudou a pensar um pouco estrategicamente, sem deixar de ser divertido, sem deixar de ser as artes que eu gosto, as artes que me representam, mas pensando o que eu queria fazer com isso.
É, com certeza, em ter um objetivo mesmo, né? Acho que isso que você falou é um dos principais erros, digamos assim, de artistas em termos de redes sociais, é querer postar arte pra ganhar like, e se você tá usando aquilo ali como uma ferramenta de trabalho pra encontrar clientes, não é assim que vai funcionar, né? Porque por mais que seja uma ferramenta de divulgação, e aí mais pessoas podem acabar conhecendo seu trabalho por causa disso, né? Se você tiver um alcance grande... Se você ficar só interagindo com outros artistas e com pessoas que não necessariamente estão interessadas em comprar o que você faz, mas sim em trocar ideias sobre aquilo, vai ser difícil encontrar clientes dessa forma, né? Então, acho que ter essa clareza de que pra que você tá usando e pra que você tá postando aquilo é bem importante, né? Então, com certeza, o teu curso de empreendedorismo ajudou demais nessa parte.
Sim, e era coisas que eu não tinha noção antes de fazer esse curso, que eu não tinha pensado assim. E eu acho exatamente isso que você falou, vale muito mais você ter poucos seguidores, mas que as pessoas estão interessadas, do que ter 100 mil seguidores que estão ali só para ver uma arte bonitinha, mas não sabem quem você é, não sabem sobre o seu trabalho, para que serve o seu trabalho, acham que o seu trabalho é só um post. E não é a ilustração, o lettering, não é só um post, ele pode ser usado para tudo. Então é legal mostrar para os seus seguidores para que seu trabalho serve e como o seu trabalho pode ser usado e como que seu trabalho tem a ver com essa pessoa que está do outro lado da tela.
Nossa, agora que você falou isso, eu lembrei que eu sou muito design, né? Eu sou formada em letras, mas eu
Caraca!
Yes! Olha só! Um
Olha
podcast
só!
com uma pessoa de letras falando sobre lettering, é isso.
Não tinha pensado ainda nisso.
Então, sou formada em letras, mas eu fiquei bem na dúvida entre fazer design e fazer letras. Hoje em dia, eu não me arrependo, mas eu sei que eu teria gostado de fazer design também. E uma área que eu amava, assim, enquanto eu estava estudando, porque eu fiz letras porque eu gosto de escrever, né? E aí eu sempre quis fazer roteiros e tal, e sempre tive
Que
bastante
massa.
paixão por essa parte de cinema.
Ó, e
Numa
você faz
das
roteiro
áreas.
para podcast agora, então até
Exato.
que deu
É, tá
certo.
meio ali, né? Pelo menos tá um pouco dentro da área, pelo menos eu ainda escrevo. E uma das áreas que eu gostava muito dentro do cinema, que tava, né, faz parte do processo de produção, era a parte de design de props, que tem bastante de lettering também, e às vezes as pessoas nem
Ai,
pensam nisso quando elas estão
eu amo, eu
vendo um
acho
filme.
incrível isso.
Por exemplo, que você tem uma carta num filme, alguém teve que escrever aquela carta, né? Com uma letra específica que combina com o personagem que escreveu aquela carta. Ou se, por exemplo, você tem uma embalagem de uma coisa, de uma loja, de um filme, alguém teve que pensar naquela embalagem, escrever o que tá escrito naquela embalagem, né? E resolver o design daquilo. E eu acho essa área muito, muito fantástica. Tem mercado para isso no Brasil? Eu não sei se existe. Assim, eu fico apaixonada principalmente pelos filmes do Wes Anderson, essa parte, porque eles criam muito um universo visual muito forte para um filme em específico, né? Mas eu não
Nossa, eu
sei se no
acho
Brasil
demais
rola
essa
isso.
área. Eu sigo uma moça no Instagram que ela faz isso, e aí ela posta sempre as coisas que ela faz pros filmes, e tem realmente isso. Às vezes tem, tipo, conta de luz, sabe?
Exatamente.
Coisas assim. Sabe quando o personagem recebe um monte de carta e joga tudo na mesa, e aí só vê uma. Alguém tem que fazer essas outras cartas que ninguém vai olhar, mas que elas precisam ser verídicas e tá ali pra ajudar a contar a história. E é muito legal isso. Eu preciso lembrar o nome
Sim.
dessa artista designer que faz isso. E eles também têm que fazer com que as coisas pareçam, às vezes, velhas ou usadas. E que
Exatamente.
é
Tipo,
de uma
ai, um
forma muito
álbum de
real.
fotografias, né? Tipo, do meu vô, e aí.
É, com as fotos amassadas e tal. Eu acho muito incrível isso. Eu não sei como funcionaria pra. Aqui no Brasil, porque agora a gente tá começando a produzir mais filmes até aqui, né? Com essas produções da Netflix, da HBO e tal, que estão rodando aqui. Tá tendo mais produções, assim. Então, mas eu realmente vou ficar devendo dessa
Essa
área.
informação, vamos torcer pelo melhor e para que aconteça, porque é muito legal. Eu acho que essa
É
área é
muito
muito
legal.
maneira. Nossa, eu ia amar trabalhar com isso, construindo pequenas coisinhas
Assim, eu trabalhei. Já na Paris Produções, que é da Paris Filmes.
assim. Ai, que legal!
E eu falei que eu fiz um monte de coisa, cada hora vai brotando um trabalho novo que eu fiz. Eu não trabalhei por muito tempo lá, acho que foi uns 8 meses, assim. Mas a gente, enquanto eu tava trabalhando lá, tava rolando a produção de uns filmes, assim, e tinham os diretores de arte da produção, assim. Que eles faziam isso, mas não era uma pessoa, um artista, assim, de letra e tal. Eu acho que era mais de direção de arte da cena, assim. Eu não lembro exatamente os nomes, gente. Pessoal do audiovisual, não me
Me
sacrifiquem,
perdoem.
que eu não lembro. Mas eu lembro já de ter visto que existia, assim. Mas não sei mais sobre.
Eu vou deixar uma referência aqui de uma artista que eu gosto, que inclusive trabalhou em vários filmes do Wes Anderson fazendo esse tipo de coisa, que é a Annie Atkins. Vou deixar o link dela na descrição. Se você está ouvindo o episódio no YouTube, por favor, vá até a descrição. Se você está ouvindo em qualquer outro agregador de podcast, vá também até o YouTube.
Ah, é essa que eu queria lembrar o nome, que ela tem livros
Ela tem livros sobre isso.
é.
Livros perfeitos. Para mim, livro de arte, assim, é uma desculpa, né? Porque, assim, eu gosto de ler bastante, né? Livro de arte, eu fico tipo, é pro meu trabalho, é importante.
Eu adoro livro de arte desses livros que tem referências, assim, que é um livro só de foto, que só tem às vezes um parágrafo de introdução. Eu adoro.
Eu adoro um texto esses... de introdução e o resto é só imagens.
É, eu gosto de livro de figurinhas. Mas eu acho legal porque tem esse tipo de referência, tem coisa que a gente não consegue achar na internet.
Uhum.
Quando é um acervo.
São trabalhos muito específicos, né?
Quando são coisas antigas, são coisas de épocas. É, porque uma coisa até que eu tava falando com a Paula Cruz uma vez, é que a gente procura no Pinterest, é arte dos anos 80.
Uhum.
Você não acha artes dos anos 80, você vai achar alguém que fez uma arte que parece dos anos 80. Mas aí...
É, e não tem como você colocar um filtro, né? Tipo assim, não, eu quero que tenha sido produzida nesse ano, né?
É, e aí é difícil. Quanto mais antigo, mais difícil. Uhum. Então, esses livros são legais por causa disso. Ter um acervo, assim, físico, se for possível, é muito legal.
Uhum.
Tô começando.
Outro ensinamento importante desse podcast, usem referências.
É, referências, não só referências de coisas que estão no Instagram, que... Uhum. Depois que eu vi a Paula falando sobre referências, como ela usa referências no trabalho dela, mudou completamente, assim, a forma com que eu tento buscar referência. Porque antes eu era assim, eu salvava referência no Instagram, salvava referência no Pinterest, e aí eu fazia um novo projeto, eu olhava só aquilo. Então você cria em cima de uma criação que já foi inspirada em outra coisa. Então, e aí é legal você ver, tentar buscar referências mais antigas, assim, se você quer fazer um estilo de... Art Deco, procura o que foi de verdade aquele estilo, e aí você consegue se basear nisso de uma forma mais profunda, assim, mais aprofundada. E aí você também procura referências atuais, mas também não deixar de procurar referências
fontes mais confiáveis, né? Eu acho que tem isso também, que a gente fica muito se fiando no Google Images, mas aí é só você pegar um livro de arte especializado nessa área que você tá buscando referência e fica tipo, acho que o Google Images não foi suficiente.
É, e às vezes vão surgir ideias que você não imaginava, né? Então...
Com certeza. Super, super concordo com isso. E busquem referências fora da caixinha. Não se restringam ao Pinterest. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque é uma pergunta que sempre surge em todas as áreas diferentes quando a gente aborda no podcast, é como cobrar? O que você leva em consideração, na verdade, na hora de você fazer os seus diferentes orçamentos? Não precisa falar quais valores você cobra, porque eu sei que depende de várias variáveis.
Sim.
Mas gostaria de que você falasse sobre essas variáveis.
Uhum.
E também, eu sinto que às vezes na área de lettering as pessoas ficam meio... Eu já vi vários artistas falando sobre a desvalorização da área de lettering por ter muitos aplicativos geradores automáticos, assim, sabe? De fontes diferentes, de letras diferentes.
Uhum.
Então, conta pra gente como é que você faz.
Bom, primeiro, eu acho que lettering tem muito da ilustração, assim. Muito do mercado de lettering tá em conjunto com a ilustração. Muitos dos momentos que precisa de ilustração no projeto também precisa de lettering. E é uma área mais nova, assim. Eu acho que as pessoas... estão se dando conta mais recentemente de que elas precisam, de que poderia ser legal incluir nesse trabalho um projeto com lettering. E aí, muito do meu trabalho, eu tenho tentado incluir cada vez mais ilustração junto, porque eu acho que é algo que anda muito em conjunto, então se você faz os dois, as coisas se somam e aí você consegue trabalhar melhor em alguns projetos, resolver melhor pensar melhor em algumas soluções, assim, para os projetos que surgem, e abrir um pouco mais o seu escopo, assim. Então, eu acho que, por exemplo, fazer stickers tem sido uma coisa muito... muito trending, muito... que tá na moda no momento, assim, né? Fazer stickers para redes sociais e tal, e muita marca pedindo isso. Então, foi uma das coisas que o lettering tava em alta, porque fica legal stickers feito com lettering, porque daí não fica uma coisa engessada.
Uhum.
E aí, é legal juntar isso com ilustração também. Então... eu acho que o lettering, ele pode sempre estar em conjunto com a ilustração, e cada vez mais eu tenho visto essas coisas andando juntas, porque quando você realmente... o lettering, ele é legal porque ele é feito para aquele contexto, né? É uma letra que não funcionaria normalmente em outro contexto, ela é desenhada para estar ali. Então, a vantagem é que você consegue, às vezes, distorcer ela, ou às vezes mudar a forma dela para passar aquele contexto, para encaixar exatamente naquele lugar que você precisa que encaixe. Então... eu acho que tem usos mais específicos do que ilustração, mas o mercado deriva muito, assim, da ilustração em si. Então, dito isso, sobre desvalorização, eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente sempre tem que saber que as pessoas sempre vão falar que a arte é desvalorizada.
Uhum.
O tempo todo, em todo lugar. As pessoas sempre vão falar isso. Então, do mesmo jeito que tem pessoas, tem milhares de ilustradores, e aí isso faz com que o mercado tenha muita gente fazendo coisas parecidas, e talvez as pessoas não saibam como cobrar e cobrem super barato, no Level também tem. Então, é normal, a gente tem que lidar com isso, sabendo que isso não vai, não é porque tem muitas pessoas desvalorizando o trabalho com lettering e ilustração, que você vai ser um desses artistas que vai desvalorizar. Então,
sim,
é, vai muito de pautar, de valorizar o seu trabalho pro seu cliente, mostrar o valor daquilo que você tá fazendo, é, ser profissional. Eu acho que todas essas coisas ajudam você a conseguir cobrar um valor justo, assim, pelo seu trabalho. Porque, no final das contas, não é só sobre a arte ser legal, a arte que você entrega ser legal. Mas é todo o processo, é você ser um artista legal de trabalhar. É você, é você
entregar ser um a experiência completa, né?
É você ser uma pessoa que vai resolver o problema, que não vai ser estressante fazer um projeto com você. Então, é sobre essa parte, assim, pra você se valorizar. Porque eu acho que qualquer profissão sempre vai ter as pessoas que não valorizam, mas a gente tem que aprender a lidar com o orçamento que as pessoas nunca vão responder, o orçamento que a pessoa vai responder achando caro, e outros orçamentos em que a pessoa vai falar assim, caramba, eu realmente quero fazer com esse profissional. E aí, sobre cobrar, eu acho que, assim, é muito parecido com ilustração também, no sentido de que você tem que saber a complexidade daquele trabalho. É, quantas artes serão, se é uma arte ou são várias, para que que ela vai ser usada, né? Porque também a gente entra nessa parte de utilização, né? Se a pessoa vai usar ali só para colocar o pôster no quarto dela, ou se é uma marca que vai imprimir 50 mil cópias daquilo.
Sim.
É, se vai ser para vender produto, ou se vai ser para veiculação, prazo também, né? Se é uma coisa que precisa ser feita com um prazo normal, ou se um prazo loucura.
Absurdo, prazo de agência.
Exatamente. Então, eu acho que é muito parecido com o mercado de ilustração nesse sentido. Não tem tantas coisas que são diferentes, assim. E aí, é lógico que você vai cobrar de acordo com o seu nível artístico, de acordo com o nível de experiência que você tem, de acordo com o lugar que você mora, o valor da sua hora, os seus custos. Então, você vai entendendo o valor que faz sentido pra você, mas baseado nesses conceitos, que eu acho que é os conceitos que você já deve ter ouvido aqui nesse podcast. Vários
artistas. Não ouviu, ouça todos os episódios, e aí você vai sair formado em artes digitais até o final, pelo menos a parte de mentalidade e a parte burocrática, né? A parte técnica, daí podcast fica um pouco mais difícil.
É, né?
Mas o resto tá tudo aqui nesses 200 e muitos episódios que a gente gravou. Agora há pouco você falou uma coisa do lance de estilo e ter estilo muito parecidos, e às vezes a pessoa tá começando e cobra muito barato. Como é que você enxerga isso e entende a parte de estilo quando a gente tá falando de lettering? Porque eu sinto muito que a criação, né, de algo original no lettering parece que fica mais, não sei se mais difícil, mas ela tem uma limitação a mais, que é que você tá trabalhando com letras, né? Você tá trabalhando com formas que já existem, né? Enquanto na ilustração, geralmente, beleza, você tá trabalhando com formas que já existem também, mas você pode diversificar muito mais e combinar de formas diferentes, né? Então, tipo, é muito engraçado, inclusive, também aqueles tipo, letters que deram errado. Eu vi um... e que, tipo, as pessoas mexem muito com as formas e aí a leitura fica prejudicada, e isso é um problema.
Sim.
Ontem eu vi um, assim, que era da Lacoste, Pavor, não me processe, tô dando de exemplo aqui só, tá? Mas eu vi um que era da Lacoste e as letras estavam combinadas de um jeito, assim, que a primeira leitura que você fazia era lactose. Ai, tipo, meu Deus, isso tá muito errado. Então, acho que a pergunta que eu tô fazendo é: como você consegue criar algo original tendo uma forma tão rígida e conhecida por todas as pessoas que são alfabetizadas, que são letras?
É, no sistema ocidental de escrita.
Sim.
É uma ótima pergunta. Eu acho que justamente. Eu acho que é igual música, sabe? Música tem um número de notas específicas que existem. Tem ali, são 7 notas e mais 5 sustenidos e tal. Dentro do sistema de música que a gente usa. Não, é por isso que todas as músicas vão ser iguais. Você usa esse sistema pra te guiar. E nisso você tem uma possibilidade infinita de combinações. Então, eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil para quem tá começando, por isso que tem bastante gente começando a fazer lettering, virou uma coisa que muita gente começou a fazer na pandemia também como hobby e tal, porque tem esse guia, assim, mas já tá ali meio algumas ideias, assim, nesse guia do que você pode fazer. É, e aí eu acho que vai da sua criatividade de querer compartilhar as ideias que você acha legal, porque o lettering precisa de uma frase, então... Ele vai ser um pouco mais direto ao ponto do que uma ilustração que talvez consiga ser mais interpretativa, né? O lettering. Você vai desenhar alguma palavra em algum momento. E eu acho que vai, assim, tem milhares de combinações de cores, de letras diferentes, você pode inventar suas próprias letras. Dependendo da palavra que você escreve, você muda completamente o sentido da palavra. Sei lá, se você escreve amor de um jeito super fofinho, você representa alguma coisa. Se você escreve amor de um jeito super dark,
pegando fogo,
ele representa outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que tem essa ideia de brincar com as palavras também, de você brincar com o sentido das coisas, e de você poder adicionar a ilustração também para compor essa imagem e fazer a composição do jeito que você quiser. Eu acho que por isso que letra e ilustração andam muito juntos. E o design também, né? Porque o design de posters tipográficos, de composição com foto. Então, o lettering tá muito entre o design e a ilustração, bebendo dessas duas fontes, assim, misturando as duas. Então, acaba que você tem milhares de caminhos pelos quais você pode criar.
Foi uma resposta extremamente original essa, parabéns. Eu amei.
Foi uma pergunta difícil. Quando você perguntou, eu falei assim, nossa, ferrou,
lascou.
Como é que eu vou responder?
Mas respondeu super bem, eu acho que você falando dessa forma, assim, eu super consegui visualizar como criar estilos diferentes, né? Principalmente nesse exemplo que você deu de interpretação das palavras e quais sentidos diferentes você pode dar para a mesma palavra a partir da forma como
letras,
você escolhe representar.
Aí já gamou, já vai começar a fazer lettering agora.
Exatamente, já tô tipo, meu Deus do céu, já quero aqui, onde é que eu compro um curso? Aliás, você ainda tá dando aula?
Então, meus workshops de lettering mesmo, de técnica de lettering, eu dava presencialmente. Então, por conta da pandemia, não estou dando ainda, não voltei a dar. Mas tem um curso de mentoria, aí a hora do merchan.
Vai, manda ver.
Que é chamado Hobby ao Trabalho e é focado em artistas que têm isso como hobby, mas querem dar espaço, começar a pensar como é que faz para trabalhar com isso de verdade.
Adorei. Já estou tentada, gente, sério, é muita área de arte legal e eu tenho uma vida só, muito difícil escolher, muito difícil.
Mas é bom fazer como hobby também, porque você pode fazer todas e tudo bem.
Eu tô mais nessa parte agora, assim, sabe, tipo, eu gosto de ilustração, eu gosto de pintura, eu gosto de música, eu gosto de literatura, eu gosto de planta, aí eu vou, tipo, 455 hobbies, assim.
Exatamente.
Essa é a minha vida.
Eu gosto de fazer pão. Na pandemia, eu fiz vários pães, fiz muito pão.
Rolou, né? No começo da pandemia, eu lembro que muita gente tava, tipo assim, louco da fermentação.
Eu fui uma dessas, fiz várias coisas de fermentação natural.
Eu acho que é muito saudável, inclusive uma coisa que eu tenho repetido mais recentemente nos podcasts é que artistas precisam ter hobbies, né? Porque geralmente você acaba trabalhando com uma coisa que era teu hobby.
Exatamente.
E aí você perde o hobby, aí você fica só trabalhando o tempo todo.
Isso é muito real, aí você fica, tá, e agora, o que que eu faço? Isso é muito, muito real.
Você falou desse negócio de hobby, eu ia puxar uma brincadeira que a gente faz aqui no podcast, que você já conhece, porque você já ouviu, que é o De Frente com a Gabi. E aí, é uma parte do podcast que eu faço perguntas, bate-bola, jogo rápido, você responde rapidinho. E aí, a primeira que eu ia fazer era um hobby.
Cozinhar e jogar tênis.
Nossa, que muito, muito específica. Uma cor.
Azul.
Um software.
Procreate.
Você faz todas as suas artes no Procreate? A gente não falou sobre isso.
No Procreate e no Illustrator.
Você é a pessoa do vetor.
Sou, porque não adianta. Tem que entregar, nos letters tem que entregar tudo no vetor, a maioria das coisas.
A galera, um dia eu quero gravar um podcast tipo Photoshop versus Illustrator, vai ser uma batalha interessante.
Aí, não, eu prefiro muito mais o Photoshop, mas infelizmente eu tenho que usar o Illustrator.
Artista que é referência pra você.
Ai, tem muitos, tem só um?
Não, pode falar vários, aqui não tem limites.
Paula Cruz, Sila Costa, É, Leandro Assis, e aí gringos tem a Lauren Home.
Eu não conheço ela.
Ah, ela é maravilhosa,
super
criativa.
Me mandar todas. A melhor parte de trabalhar com lettering.
Quando o projeto é lançado, aí você fala assim, caraca, eu fiz. E daí você vê as pessoas mandando pra você, olha, eu vi seu trabalho em tal lugar.
Eu vejo que você passa nos stories, às vezes, quando as pessoas te marcam, assim. Tipo, esse último projeto que você fez. Não sei se foi um dos últimos, né? O dos corações, que tinha vários lugares exibidos, assim. Eu vi várias fotos das pessoas, assim, tipo, olha eu com arte da Rebeca, gente. Ai, que bonitinho.
Sim, foi muito legal isso.
A pior parte de trabalhar com lettering.
Tem que passar orçamento.
Olha, eu já dei essa ideia aqui antes. Se você quer trabalhar com arte, mas você acha que você não é artista, cria aí uma empresa de responder e-mails pras pessoas, mandar orçamento, entendeu? Isso, e aí você trabalha com vários artistas ali, você vai ficar milionário, porque tá pra nascer um artista que gosta de responder e-mail, viu?
Nossa, mas é necessário, mas eu faço.
É necessário, faz parte do trabalho. Ser artista é?
Ih, essa é difícil, travei. É expressar o que eu sou e também trabalhar com isso.
Boa, boa resposta. E um último conselho para os nossos ouvintes. Abre seu coração, Rebequinha.
Dá sim para trabalhar com arte e dá para você trabalhar com o que você gosta. Não é fácil, mas é possível. E não acredita nessa baboseira de que todo artista é frustrado, todo artista é pobre, que tem sim como
mentira.
É mentira, tem como você se dar bem nisso. Você vai sofrer, vai bater muito a cara, mas é possível, dá certo.
Com essas palavras inspiradoras, queria agradecer aqui a participação da Rebeca na sala 1604. Foi muito bom conhecer mais desse universo.
Muito obrigada, adorei.
Eu estou praticamente convertida já. É muito complicado gravar episódio de podcast sobre arte, porque eu vou conhecendo o trabalho de vários artistas incríveis, assim, tipo o seu, e eu fico tipo, eu queria fazer isso. Então já estou aqui hoje, se me perguntarem, amanhã serei artista de lettering, amanhã, quem sabe, né? Talvez eu grave outro podcast. E aí eu mude de novo. Mas muito obrigada, Rebeca, por ter mostrado pra gente como é que funciona esse mercado, pelo menos os primeiros passos. E quando você quiser voltar pra sua 1604 pra gente conversar sobre outras coisas, sinta-se à vontade.
Vai ser um prazer, adorei estar aqui. Foi muito mais fácil do que eu achei que seria. Gente, eu só finjo que eu sou extrovertida, mas eu tava super nervosa.
Eu sou boa nisso também.
Legal. Eu também achei. É uma ótima, como que chama isso? Host de podcast.
A gente vai pegando prática, vai no embalo, sabe? Igual quando você tá descendo a ladeira de bicicleta, assim, tem uma hora que você não precisa pedalar mais, só tá descendo. E aí, se você não para pra pensar muito, você não cai.
Adorei.
É tipo isso.
Se vocês curtiram, me segue lá nas redes sociais, me dá um feedback, fala o que você achou, se você gostou dessa conversa. E às vezes tem algum assunto aqui que você achou legal, que eu posso aprofundar por lá também e falar mais sobre. Então, me manda, vamos conversar, que eu tô super aberta. E é isso.
Boa. Vou deixar todos os links da Rebeca na descrição no YouTube. Então, vocês podem encontrar ela em diferentes redes sociais, deixar o link do portfólio dela também. Pra caso, né, vai que tem clientes aqui. Olá, cliente, tudo bem? Pode escrever.
Oi, cliente, manda jobs.
Então é isso. Até a próxima sala 1604. Mais uma vez, obrigada, Rebeca.
Até a próxima.